DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW no estúdio. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com uma síntese das notícias desta manhã de 5 de fevereiro. O Ministério Público da Suíça recusou-se a reabrir o caso Angola Gate. A reabertura do processo foi pedida no ano passado por cidadãos angolanos e pela organização não-governamental Corruption Watch. A organização dizia ter novos detalhes sobre um negócio entre Angola e a Rússia. Um negócio que, segundo a Corruption Watch, teria gerado lucros a altas figuras da política angolana, na ordem das dezenas de milhões de dólares. Mas a justiça suíça disse agora que não há novas informações. A Corruption Watch já lamentou a decisão, segundo a agência de notícias de Lusã. Na Guiné-Bissau, aumentam os receios de que as eleições gerais tenham de ser adiadas. O escrutínio está marcado para 16 de março, mas corre o risco de ser adiado devido ao prolongamento do recenseamento e porque o Parlamento guineense não consegue juntar deputados suficientes para discutir alterações à lei eleitoral. Quase todos os parlamentares do partido maioritário, o PAIGC, estão reunidos em Congresso. O representante especial das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, já admitiu que as eleições podem ser adiadas 2 semanas, no máximo. O governo moçambicano quer concluir nas próximas semanas as discussões sobre a lei eleitoral com a RENAMO, o maior partido da oposição. A garantia foi dada pelo ministro dos Transportes e Comunicações, Gabriel Mutis. A RENAMO diz que só participará nas eleições de 15 de outubro se a lei eleitoral for alterada. Começou em França o primeiro julgamento de um suspeito de envolvimento no genocídio no Ruanda. 20 anos depois do massacre, Pascal Simbinkangwa, antigo capitão do exército ruandês, sentou-se no banco dos réus e é acusado de crimes contra a humanidade. Simbinkangwa nega as acusações. O ruandês foi detido pelas autoridades francesas em 2008 e arrisca prisão perpétua. A ONU vai criar uma ponte aérea para transportar alimentos para a República Centro-Africana. Segundo o Programa Alimentar Mundial, PAM, os alimentos serão transportados diariamente para Bangui, a partir dos Camarões. A ONU resolveu criar a ponte aérea porque os camionistas que transportam os alimentos do PAM estão parados à porta da fronteira centro-africana por razões de segurança. O governo da Líbia anunciou que o país está completamente livre de armas químicas. A Líbia começou a desmantelar o arsenal químico há 10 anos, ainda durante o antigo regime de Muammar Gaddafi. A Organização para a Proibição de Armas Químicas confirmou que as últimas armas químicas da Líbia foram destruídas. Na Tunísia, as autoridades disseram ter morto o principal suspeito do assassínio do político da oposição Chokri Belaid. O suspeito estava entre 7 militantes que morreram esta semana numa operação da polícia tunisina num subúrbio da capital, Tunes. Segundo o Ministério do Interior, na operação morreu também um membro da Guarda Nacional. O assassinato do opositor Belaid há 1 ano despoletou fortes protestos antigovernamentais. O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, visitou a chanceler alemã Angela Merkel em Berlim. Os líderes discutiram as relações bilaterais e a guerra civil na Síria, vizinha da Turquia. Erdogan pediu também à Alemanha para apoiar o pedido de adesão da Turquia à União Europeia, mas a chanceler alemã mostrou-se cética. Na Ucrânia, o Parlamento continua a debater uma reforma constitucional para reduzir os poderes do presidente Viktor Yanukovych. Segundo uma fonte ligada ao governo, o líder ucraniano admitiu ontem pela primeira vez que estaria disponível para convocar eleições antecipadas. Yanukovych encontra-se hoje com a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton. Ashton esteve ontem com membros da oposição ucraniana, tendo em vista uma solução para a crise política no país. O antigo chanceler da Alemanha, Gerhard Schröder, foi alvo de escutas telefónicas da Agência de Segurança Norte-Americana, a NSA. A notícia é avançada pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung e por uma emissora pública regional. Schröder, antecessor de Angela Merkel, foi escutado a partir de 2002, segundo as informações divulgadas. Motivo para as escutas terá sido a oposição do chanceler alemão à invasão ao Iraque. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Mandato de José Ramos Horta na Guiné-Bissau termina esta semana. Sucessor ainda é ponto de interrogação. França julga pela primeira vez suspeito de envolvimento em genocídio no Ruanda. E ambientalista denuncia chacina de tartarugas verdes no norte de Moçambique. Estes são temas que pode ouvir já a seguir. Fique connosco. Termina no próximo domingo, dia 9, o mandato do representante especial das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta. Isto numa altura em que o país está mergulhado numa crise política, ainda sem saber se vai realizar eleições a 16 de março, como previsto. O nome do substituto de Ramos Horta ainda não foi revelado pelas Nações Unidas. Brahim Adaram.
Foi o próprio representante do secretário-geral da ONU em Bissau a anunciar o fim do seu mandato de um ano a 9 deste mês de fevereiro.
Meu mandato era de um ano. Termina no dia 9 de fevereiro. Devo ficar algumas semanas mais, mas não posso ficar mais do que isso. Mas ficarei pelo menos até as eleições, até a formação do governo.
Uma missão considerada por vários analistas como muito conturbada pelo simples facto de o país ainda não conseguir retornar à normalidade constitucional, apesar de uma grande pressão das Nações Unidas neste sentido. Chamado em 2013 para consolidar a paz na Guiné-Bissau, Ramos Horta afirma que o essencial de sua missão foi alcançado.
Não é preciso estar aqui o tempo inteiro para continuar a apoiar. O mais crítico foi este período após o golpe até as eleições. Vem a formação no governo, negociações para a formação do novo governo. Estarei aqui para ajudar se for preciso.
O nome de quem vai substituir Ramos Horta ainda não foi revelado e não se sabe também se será renovado o mandato, o que é pouco provável, segundo uma fonte da ONU em Bissau. O Prémio Nobel da Paz substituiu o ruandês Joseph Mutaboba, cujo mandato terminou no final de janeiro de 2012. Na altura, a sua nomeação tem sido elogiada tanto por diplomatas internacionais como por organizações da sociedade civil guineense. Por ser um antigo presidente de Timor-Leste entre 2007 e 2012 e anteriormente ministro dos Negócios Estrangeiros, Ramos Horta dispõe de experiência diplomática e de influência internacional, algo que se pensava ser relevante para voltar a colocar a Guiné-Bissau na agenda política mundial, o que também não aconteceu devido às divergências internas, segundo analistas citadas pela imprensa local. Mesmo assim, Ramos Horta promete continuar a apoiar o país.
Continuarei a apoiar, mesmo de longe, na preparação da mesa redonda, que provavelmente terá lugar lá para setembro, outubro, para mobilizar os recursos para o país. Poderei vir de vez em quando, cada 3 meses, ajudar, mas o mais importante para mim não é estar aqui depois das eleições, mas é ir a Washington, ir a Bruxelas, ir a Tóquio, mobilizar apoios para a Guiné-Bissau.
Na hora de despedida, Ramos Horta deixou elogios às autoridades de transição na condução do processo eleitoral, tida como crucial para o futuro do país.
O recenseamento deve terminar nos próximos 2-3 dias, com grande sucesso, mesmo nos países da Europa. Na Inglaterra, por exemplo, a média é 80%. Raros países do mundo consigam fazer um recenseamento eleitoral para cima de 80%. Se a Guiné-Bissau consegue 90% ou mais, é um êxito. Felicitações às autoridades da Guiné-Bissau.
Em Bissau, Ramos Horta assistiu a atos de espancamento, incluindo de um ministro de Estado, assassinatos, conflitos e constantes violações dos direitos humanos. O mais recente caso foi na sua própria casa, ou seja, quando o Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, na região de Buba, foi cercado por polícia local, acreditando que o primeiro-ministro do posto, Carlos Gomes Júnior, estaria no local. Brahim Adaram, Bissau, DW.
E esta manhã a nossa pergunta é: que balanço faz do mandato de José Ramos Horta na Guiné-Bissau? Diga-nos a sua opinião. Como sempre, ficamos à espera das suas mensagens.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 0049-1758-19-8273. Repetimos: 0049-17-58-19-8273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
É visto como um caso histórico. Começou em França o primeiro julgamento de um suspeito de envolvimento no genocídio no Ruanda. Esta terça-feira, Pascal Simbikagua sentou-se no banco dos réus. O antigo capitão do exército ruandês é acusado de cumplicidade em crimes contra a humanidade. Passaram 20 anos desde o genocídio. O acusado apresentou-se em tribunal numa cadeira de rodas com o nome David Nyamora Safari. Foi assim que ele se apresentou às autoridades quando foi detido em 2008 na ilha francesa de Mayotte. O ex-capitão ruandês nega os crimes. Segundo Fabrice Epstein, um dos seus advogados, o Sr. Simbikangua nega as acusações e, portanto, acredita que deve ser absolvido. É isso que a defesa pedirá. Fabrice Epstein, ouvido pela correspondente da DW África em Paris. O ruandês Pascal Simbikangua é acusado de armar milícias radicais hutus e de ter encorajado o massacre da minoria Tutsi. Na altura, em 1994, pelo menos 500 mil de pessoas morreu no espaço de 100 dias. Grupos de ativistas criticaram a França durante anos. Eles acusavam o país de fechar demasiado tempo os olhos a suspeitos de envolvimento no genocídio ruandês que estavam a viver em França sem serem chamados à justiça. Mas a defesa diz que Pascal Simbikangua está a ser utilizado como bode expiatório numa altura em que se assinalam 20 anos do genocídio ruandês e numa altura em que Kigali e Paris se voltaram a aproximar depois de estarem vários anos de costas voltadas. Este é um processo político, denuncia Alexandre Bourgeot, outra advogada de Pascal Simbikangua. Isso vai jogar fortemente a desfavor do nosso cliente, pois há um grande risco de que este processo se torne simbólico, porque passaram 20 anos, porque ele é o primeiro a ser julgado. Duvido que os próximos processos sejam filmados. Este é visto como um julgamento histórico. Trata-se do primeiro do género em França desde 1994. A Alemanha, a Bélgica e a Suíça já levaram às barras da justiça suspeitos de envolvimento no genocídio ruandês. A inércia de França chegou mesmo a custar-lhe uma condenação há 10 anos pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Neste momento, a França investiga 20 de processos. O caso de Pascal Simbikangua não pode ser o último, pede Alain Gauthier, presidente do coletivo das partes civis para o Ruanda. Há denúncias que são ainda mais antigas que neste caso. Algumas datam de 1995. É verdade que não temos parado de denunciar a lentidão da justiça e as restrições políticas para um julgamento em França, mas congratulamo-nos com este primeiro processo e esperamos que este seja o primeiro de muitos. Há quem levanta a questão: será que o julgamento de Pascal Simbikangua será justo? Para Consolate Mukeshimana, uma ativista dos direitos humanos ruandesa, tendo em conta que as relações entre o Ruanda e a França azedaram anteriormente, acredito que a França fará um julgamento justo, porque o Ruanda lhe mostrou apoio e este caso poderá ajudar a cimentar a relação entre os dois países. Prevê-se que o julgamento de Pascal Simbikangua dure entre 6 a 8 semanas. O tribunal ouvirá mais de 50 testemunhas da acusação. Simbikangua arrisca prisão perpétua.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel móvel sem acento no O.
As tartarugas verdes estão ameaçadas no norte de Moçambique. O ambientalista Carlos Serra denuncia uma chacina perpetrada por pescadores que, na calada da noite, em ilhas próximas à ilha de Moçambique, utilizam redes mosquiteiras para caçar as tartarugas e depois vendê-las para consumo. Glória Sousa.
Numa visita recente à ilha de Sena, ou Cobras, conhecida pelas duas designações, próxima da ilha de Moçambique, o ambientalista Carlos Serra diz ter conhecido um dos pontos de biodiversidade mais ricos do país, mas esconde um lado sombrio.
O que eu vi foi, de facto, triste, porque ao longo daquelas dunas, elas escondem morte, elas estão repletas de carapaças de tartarugas e restos mortais de tartarugas, que são mortas, portanto, por pescadores que depois telefonicamente informam aos seus contactos no continente ou na ilha de Moçambique, fazem deslocar uma embarcação na calada da noite e durante a noite essa tartaruga é vendida e vai abastecendo os mercados de carne daquela zona.
O ambientalista moçambicano denuncia a matança da tartaruga verde, predominante naquela região, não só na ilha de Sena, mas também noutras ilhas, como a de Sete Paus e a do Farol, localizadas nas proximidades da ilha de Moçambique, no norte do país. Legalmente, a caça de tartarugas é proibida em Moçambique, que ratificou a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas e vários outros acordos internacionais que defendem a proteção das espécies marinhas. No entanto, a realidade é bem diferente, critica Carlos Serra.
De facto, ali é uma questão cultural, é uma questão de tradição. Não é uma questão de sobrevivência, de subsistência, pelo contrário. É, de facto, uma questão de hábitos que, se não forem invertidos, portanto, levarão à extinção da tartaruga. Portanto, a tartaruga é muito apetecida em certos ciclos, não é, da população costeira. Ela custa aproximadamente 30 meticais o quilo, que é uma pechincha.
Ou o equivalente a 72 cêntimos de euro. O que demonstra que a atual fiscalização é ineficaz. O ambientalista não compreende como é que a matança de tartarugas verdes pode ocorrer nas proximidades da ilha de Moçambique, onde estão representadas todas as entidades com a responsabilidade de protegerem a costa. Pelo que Carlos Serra defende que é urgente uma abordagem integrada que reúna os esforços das várias entidades. O ambientalista alerta que é necessário trabalhar com os pescadores no sentido de acabar com técnicas de pesca artesanais que poderão comprometer irremediavelmente a biodiversidade da região.
A utilização, por exemplo, como eu presenciei, de redes mosquiteiras que, em vez de serem utilizadas corretamente nos lares para a prevenção da malária na pesca, tem um impacto desastroso, porque elimina tudo. Qualquer peixe miúdo não escapa numa rede mosquiteira daquelas. Portanto, se nós não passamos para um outro nível de mobilização e de consciencialização dos pescadores, dificilmente nós conseguiremos ser bem-sucedidos e será uma história triste no futuro.
As tartarugas verdes, caracterizadas pela carapaça verde e por poderem atingir 1,5 metros na idade adulta, são abundantes em áreas costeiras com muita vegetação, especialmente nos oceanos Índico e Atlântico. Caso não se inverta o atual cenário, o desaparecimento da tartaruga verde poderá gerar impactos desastrosos além do ambiente, aponta o ambientalista moçambicano Carlos Serra.
Se continuarmos a exercer a atividade pesqueira naquelas regiões que têm controle e fiscalização, os danos em nós próprios serão enormes, portanto o peixe começa a rarear e isso terá um efeito muito negativo em termos de impacto social e económico em todas as famílias que dependem da pesca como a sua atividade principal. Mas também a biodiversidade tende a reduzir-se significativamente e há impactos económicos porque perdemos tanto o que poderíamos vir a ganhar com o chamado ecoturismo e o potencial é fantástico naquela região.
Glória Sousa, DW.
DW, quarta-feira.
Thorsten Nelges é um alemão de 35 anos que desde 2012 vive com a sua família nos Camarões. Quase todos os dias, Nelges é confrontado com as consequências da pobreza no país. Como ele, em todo o mundo, muitas pessoas estão envolvidas na cooperação para o desenvolvimento. Mais de 1.500 pessoas candidatam-se anualmente aos estágios da Sociedade Alemã de Cooperação Internacional, a GIZ, cujo trabalho se foi alterando ao longo do tempo. Maria João Pinto.
Thorsten trabalha nos Camarões como especialista no terreno da Conferência Episcopal Católica na proteção dos direitos humanos em áreas de extração de recursos naturais. A organização humanitária católica Misericor financia o seu trabalho através de fundos do Ministério da Cooperação Económica e Desenvolvimento. E não é apenas o trabalho que representa um desafio. As disparidades de oportunidades e privilégios com que o cientista social se depara no dia-a-dia são também difíceis. Por exemplo, ao mesmo tempo que nascia o filho saudável de Thorsten, o seu colega camaronês tornou-se pai de uma criança albina que irá provavelmente sofrer durante toda a vida de fraca visão e de uma pele clara altamente sensível, sem acesso a cuidados de saúde adequados. O investigador entende a sua profissão, apesar de todas as limitações, afirmando que tentam mudar as coisas e não apenas ganhar dinheiro fazendo o seu trabalho. Assim como Thorsten, muitas pessoas estão envolvidas na cooperação para o desenvolvimento. Todos os anos, entre 1.500 e 2.000 candidatam-se aos 20 estágios da Sociedade Alemã de Cooperação Internacional, GIZ, e muitos tentam mesmo sem formação. Katharina Engels faz parte da Associação de Ajuda ao Desenvolvimento.
Especialmente depois de desastres, recebemos muitos telefonemas de pessoas que dizem: estou muito emocionado e só quero ajudar. Esta é certamente uma atitude nobre, mas não é o suficiente para a realização de uma atividade no estrangeiro por 3 anos, para a qual é necessário ter um perfil qualificado.
E a maioria tem um longo caminho a percorrer, explica Ulrich Heise. O responsável pela seleção dos recursos humanos do GIZ afirma que nos últimos anos a cooperação tomou uma vertente mais académica por oposição ao passado em que os profissionais eram colocados no estrangeiro para trabalharem no seu campo profissional.
A tendência é muito menos prática e mais acerca de redes e de processos de reforma. Os nossos especialistas têm pelo menos 2 papéis. Um é de especialização, a par com os especialistas locais. O segundo é, em terrenos políticos complicados, de assumir um papel neutro.
Especialistas de ciências políticas e económicas, educação, ciências do ambiente, geografia, agricultura e engenharia são os mais procurados. E os interessados podem também frequentar diversos mestrados, como, por exemplo, na área da governação global. Importantes são também os estágios em ministérios ou ONGs. E não foram só as atividades do GIZ a sofrer mudanças, diz Ulrich Heise.
Os temas mudaram. As alterações climáticas, um tema do qual nem falávamos há 20 anos, está no topo da lista atualmente. Também o número de países em que a instituição opera foi alargado, desde estados frágeis como o Sudão, o Chad ou o Afeganistão, até países emergentes como o Brasil, a Indonésia e o Vietnã. E o tipo de trabalho é, por isso, altamente variável e as abordagens são muito diferentes.
Os especialistas esperam não só obter um trabalho interessante, mas também um bom salário. Um especialista júnior do GIZ pode ganhar até 40 mil euros anuais. Nas posições de liderança, o ordenado pode chegar aos 100 mil euros por ano e para diferentes atividades, diferentes candidatos. Para além da formação, também a personalidade é importante. Procuram-se pessoas com mente aberta e um sentido de realidade apurado. Ou seja, dispensa-se o excesso de idealismo que, segundo o GIZ, pode ser irrealista e prejudicial. A melhor combinação, segundo Heise, coração quente e cabeça fria. Maria João Pinto, DW.
DW. Desporto.
O Cabos Corp conquistou a Supertaça de Angola em futebol. A equipa de Bento Cangamba derrotou o Petro de Luanda por 3-1. Os pormenores do jogo com Borralho Ndomba, a partir da capital angolana.
A partida que serviu também para o arranque da época futebolística em Angola foi marcada com o espetáculo das massas associativas dos dois clubes e dos atores da bola. O Petro marcou aos 40 minutos por intermédio de Gilberto, mas antes do intervalo, aos 44, o camaronês Mayong empatou para os campeões nacionais e no recomeço bisou aos 56. E o congolês Tresor Mputu Mabi fechou a contagem aos 62 minutos. É o primeiro troféu do conjunto do Palanca, enquanto os petrolíferos somam 6 supertaças. A última das quais em 2013. No final do jogo, o presidente do Cabos Corp do Palanca, Bento dos Santos Cangamba, não escondeu a sua satisfação.
Saio satisfeito, taça é taça, mas já esquecemos, sabemos taça, mas temos jogo, compromisso, um grande jogo sábado, da Afrotaça. A equipa está forte, é aquilo que nós falamos. Quem tem Trezor, quem tem Lami, quem tem Manhão, quem tem tudo. E aquilo que temos, usamos as nossas forças, ganhamos o jogo. Está de parabéns o Desporto Nacional e aos nossos adeptos.
E o defesa Silva, da equipa do Palanca, acredita que a conquista da Supertaça é fruto de muito trabalho que o conjunto tem realizado.
É fruto de muito trabalho, não é? Ao longo desses dois anos, a gente vem fazendo um bom trabalho e eu acho que esse é o resultado do trabalho que a gente tem feito.
Por sua vez, o comentarista desportivo Paulo Tomás é de opinião que o Campeonato Nacional de Futebol será muito competitivo durante esta época.
O Cabos Corpo apresenta-se com vontade, determinação e jogadores com qualidade para reconquistar o título. O 1 de agosto está bem, segundo a sua preparação, vamos vê-lo agora na próxima fim de semana nas competições africanas. Apresenta-se um Benfica de forma silenciosa, então está tudo em aberto para termos uma boa época e que assim seja para bem de nós que amamos esta modalidade que é a rainha do nosso país.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa a hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.de/português. DW Espaço do Ouvinte.
Tempo agora para ouvir as respostas que recebemos à pergunta de hoje. Perguntávamos que balanço faz do mandato de José Ramos Horta na Guiné-Bissau. O meu colega Márcio Pessoa está comigo aqui no estúdio e esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. O Cesônio César Mendes acha que a crise política na Guiné-Bissau não tem fim à vista por causa do excessivo poder que o exército tem na arena política. Ele acredita que esse fator fez com que Ramos Horta fracassasse nas suas negociações. O Antônio Runga acha que Ramos Horta termina o mandato em situação em que tudo o que fez parece não ter sido nada devido à situação atual do país. O Vasco Moando diz que é difícil se ter alegria na Guiné-Bissau, enquanto as forças de defesa e segurança não tiverem o comando da voz do presidente da República. Para ele, é necessário que essas forças fossem submetidas à formação por gente capaz que lhes fazer leais ao seu comandante. O Ossifo Jabes Lisboa fala das Forças Armadas da Guiné-Bissau, que acaba tornando impossível o trabalho de um mediador. Bom, várias outras mensagens também pelo Facebook sobre outros assuntos. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, cedeu a vice-presidência da União Africana ao Zimbábue. Guebuza justifica a oferta do cargo com a sobreposição das responsabilidades da direção da União Africana e o período eleitoral moçambicano. Analistas falam tanto em retrocesso como em prudência. Na sua opinião, o que representa esta atitude para o país? O Miro Fernando se diz decepcionado com a União Africana por entregar a vice-presidência a Moçambique, particularmente ao presidente Guebuza. Ele acha que, ainda bem que Guebuza foi humilde e entregou o cargo ao que Miro Fernando chama de homem de verdade. Ele diz que o grande Mugabe conduzirá isso com mão de ferro e a África subirá, não restando traidores. O Paulino diz que todos precisam de pessoas sérias, não bajuladores da União Europeia ou dos Estados Unidos. Para ele, Mugabe pode servir sim. O Estélio Citoé diz que Guebuza agiu com a cabeça no lugar e é assim as coisas devem ser, ou melhor, é assim que as coisas devem ser. Afinal de contas, a cedência do cargo será em fevereiro de 2015 e o país estará na sucessão. Lourenço Manani pergunta se não há outros presidentes em África além de Mugabe. Ele diz que se trata de um homem mau com memória dura. Manuel Martins diz que todo moçambicano sabe que o homem está interessado em negócios, não em boa governação. Bom, tudo indica que a data de 16 de março para a realização das próximas eleições gerais na Guiné-Bissau, aí outro tema, será alterada por não se ter concluído até agora o processo de recenseamento dos potenciais eleitores. A maioria dos ouvintes acredita que há uma influência muito grande da Nigéria, inclusive pela visita do presidente guineense à Nigéria, há uma influência muito grande da Nigéria nas eleições na Guiné-Bissau. Guilherme.
Muito obrigado, Márcio. Obrigado por todas as mensagens. Fica por aqui esta emissão da DW em português. Espero que tenham um bom dia.